Estamos aqui mais um episódio do nosso podcast animal. Eu sou André Bucão, médico veterinário, apresentador desse programa. Hoje a gente recebe a Priscila Juliana.
Olá.
Pra gente falar um pouquinho sobre fisioterapia.
Isso.
Só se apresentarem.
Pode começar.
Bom, eu sou Priscila Pimentel. Sou formada na UNB, graduada em veterinária. Me formei em 2016, tem um tempinho já. Fiz uma pós-graduação na Clivepa em Medicina de Animais Silvestres. E agora eu tô como residente no Hospital da UNB, no setor de animais silvestres. E desde o ano passado a gente começou a desenvolver esse programa de fisioterapia lá dentro do hospital mesmo. E estamos aí, continuando.
Maninha.
E você?
Eu sou Juliana, formada pela UNB também. Eu entrei em 2016, no caso, né? Um pouquinho diferente. Estou formada há um ano, agora estou fazendo pós em fisioterapia e fisiatria para poder me especializar. A pós é de pequenos, mas meu coração sempre foi, sempre vai ser de silvestres. Então, eu tento tudo que eu estou aprendendo e tal, jogar pro nosso lado. E é isso, a gente começou esse negócio há um ano aí, meio que por acaso, mas tá dando certo.
E como é que surgiu a ideia de trabalhar com fisioterapia? Com reabilitação e com o seu animal silvestre?
Eu acho que foi de uma necessidade mesmo, assim, porque na real, assim, na época a Juliana estava fazendo o estágio curricular dela, da graduação, e eu estava lá no setor fazendo um estágio curricular, só que da pós-graduação, né? Eu tinha que fazer algumas horas de estágio pela Clivepa. E aí eu escolhi o setor, já conhecia também, já tinha feito estágio na graduação, né? Então eu adoro, é um lugar maravilhoso para se aprender também. É muita diversidade, né, de animais que a gente recebe lá. E assim, na época a gente tava recebendo muitos animais com fratura, principalmente ave, né? Que a gente recebe muito fratura de asa e tal, e aí assim, é uma necessidade para reabilitação mesmo, porque a maioria das vezes quando a gente faz essas cirurgias de osteossíntese, ou então nem passa por cirurgia, já faz um tratamento mais conservativo, né? Faz uma tala ali, alguma coisa do tipo. A gente acaba vendo que elas têm uma retração, né? Assim, no ligamento da asa, tem um patágio, que é um ligamento, né, que dá mobilidade e extensão para a asa. Quando a gente imobiliza essa asa por muito tempo, ela acaba tendo uma retração, um encurtamento desse ligamento, dessa membrana, que é a membrana patagial, né? Então, muitas vezes quando a gente terminava o tratamento desse animal, tipo, ah, beleza, o osso consolidou, só que aí agora tá com essa membrana patagial encurtada, então não tem como o animal voar, esse animal não vai voar.
Sim.
Então, veio dessa necessidade de a gente começar a fazer esse tipo de exercício de fisioterapia mesmo com esses animais, né? E então, assim, eu acho que foi várias cabeças se juntaram e decidiram. A equipe, né, do setor na época eram uns residentes diferentes. Tinha o Guilherme Pousa, que ele veio aqui também já, né? A gente se juntou e falou, bom, vamos tentar fazer isso aqui, né? E aí a gente começou, nosso primeiro paciente foi um falcão, um gavião carijó.
O teio. A gente dava uns nomes assim meio diferentes mesmo.
A gente até postou, o primeiro caso que a gente postou no Instagram foi dele, que foi o nosso primeiro caso, né, assim, da fisioterapia. E que trouxe muito aprendizado pra gente, assim, né?
Sim.
Pra poder começar mesmo a aplicar esse tipo de protocolo nos animais que chegam lá no setor. E a professora Líria, né, que é a coordenadora, diretora do hospital lá, abraçou a ideia, assim, viu que estava realmente ajudando, né? Então, eu acho que foi também um boost, assim, pra gente continuar,
certeza,
né?
Com certeza.
Eu acho que veio disso, assim, essa ideia de começar isso. E aí a gente se apaixonou, né, pela coisa.
Sim, sim.
E aí agora é tentando aprender mais e mais cada dia sobre isso. Porque a gente ainda tá aprendendo, né? Ainda é uma área meio...
Que é uma área meio nova também.
Sim. Muito.
Muito. E a gente até tem um pouco de dificuldade com achar estudos, sabe? Achar referências e pesquisas sobre isso, porque realmente não tem, assim, é muito escasso.
Isso também deve ser mais complexo, mais complicado.
Sim.
Um cão e um gato pra você fazer reabilitação é muito mais fácil.
Ah, sim. Primeiro que é mais amigável com a gente, não tá tentando atacar a gente tem que pensar em um mecanismo de ser rápido para ele não desfalecer na sua mão. Então, assim, cão e gato realmente é muito mais fácil. Mas, assim, a gente troca muita ideia com outros veterinários, o Marcos, né? A gente troca muita ideia com ele. É, a gente vai pesquisando, tipo assim, ah, tem um de primata que a gente achou que funciona, a base é assim. Vamos ver se a gente consegue colocar nos nossos animais, assim. A gente vai muito extrapolando e tentando, entendendo sempre, tipo, lá da base, sabe? Ah, a musculatura funciona assim, então vamos adaptar, por exemplo, para uma ave e vamos tentar fazer assim. Mas é isso, é muita tentativa, é muito complexo fazer uma físio num animal de
E acaba que o maior número de atendimentos lá de vocês é com aves?
É, a maioria é, sim. É uma casuística bem grande, assim. A gente recebe... É, geralmente, né? Recebe quase todo dia ave, assim. E a maioria da casuística de ave é fratura ou algum tipo de trauma. Se é, ou pode ser os dois, né? Juntos. Então, assim, a necessidade é grande da gente fazer esse tipo de trabalho, né? Com os animais de lá.
Sim. A gente tem, assim, caso outro teve época que a gente atendeu também saruê. A gente já cogitou também, teve uma época que a gente viu meio que a necessidade de talvez fazer num macaco prego, então assim, mas a casuística, no momento até, inclusive, lá no setor, a gente está 100% com aves. E assim...
É ave... mais tranquilo para fazer do que...
Cara, depende da ave.
Ou não?
Depende.
É,
a depende. Grande palavra da veterinária que todo mundo ama e odeia. Depende. Porque, assim, tem animal, tem ave, por exemplo, assim, né? No meu costume, agora, contendo mais os bichos. Assim, rapinante é ok. A gente até consegue fazer um carcará, um gavião, que é o que a gente tem. Assim, você faz uma contenção, o animal não vai desfalecer tanto na sua mão. Mas, por exemplo, a gente tinha arara. A gente só conseguia fazer ela sedada. Assim, é um animal muito estressante. A gente tem que levar isso em consideração que... E são animais de vida livre, então a gente não consegue ficar muito tempo manejando aquele animal. Então tem que pensar toda essa casuística. Um saruê, assim, eu sinto que eles são um pouco mais urbanos, eles estão um pouco mais... Não são dóceis que eu vou chegar e fazer carinho, mas eu sinto que eles são um pouco mais fáceis da gente manejar. Até de contenção e fazer toda a manipulação, mas ave é um negócio mais complexo, mas tipo, não é tranquilo. Depende muito da ave. Assim, mas no geral a gente tá tendo até... Animais que são okays. Não são caóticos, não são ódio puro. São ok de se trabalhar.
É, a gente tem sempre que levar em consideração também o estresse, né? Porque, querendo ou não, a gente é um... Nós somos um agente causador de estresse para esses animais.
Sim.
São animais de vida livre, né? Então, assim, não estão acostumados com essa manipulação. Então, a gente... Muitas vezes a gente tem que fazer um condicionamento mesmo, assim, né? A gente faz essa manipulação e condiciona o animal a algo positivo, faz um agrado, dá o alimento dele junto, né, dessa manipulação.
Que a gente faz condicionamento positivo.
É, dando
que petisco, a gente tenta fazer,
né?
Mas a intenção é reabilitar para poder ser solto.
Reabilitar, é.
E aí essa manipulação e tudo não pode deixar ele mais...
Sim.
Acostumado com o ser humano?
É, a gente tem o que chama de imprinting, né?
Uhum.
Que é o animal ter esse costume, começar a se acostumar com o ser humano e tudo. A gente tem esse problema, mas ele eu acho que é um mal necessário inicialmente ali, por algum tempo, né? Porque a gente precisa reabilitar esse animal, então a gente tem que fazer isso de alguma maneira.
Se acostumar
com a gente. E aí a gente... É, inicialmente a gente vai causar um imprint, querendo ou não, e aí vai conseguir, é o nosso objetivo, conseguir fazer com que o animal passe por esse processo de fisioterapia e reabilitação, e aí lá na frente a gente pode, a gente deve, né, fazer a reabilitação, no caso, que é tirar esse imprint desse animal, né? É um procedimento difícil, né, mas é possível. A gente, lá na UNB, né, no hospital, a gente não faz reabilitação em si, a gente não faz, porque nós não somos, né, adequados para fazer esse tipo de trabalho,
Sim.
que é ensinar o animal a caçar de novo, né, esse trabalho que Esse tipo de trabalho quem faz é o centro de reabilitação. No caso aqui, a gente tem o CETAS, né? Que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres, que é do IBAMA.
Uhum.
Então, lá eles que vão destinar esse animal, vão falar para onde esse animal vai para fazer a reabilitação dele.
Tá.
O nosso trabalho lá é só até o... Ele consegue... Ah, beleza. A
fisioterapia,
devolve.
De fato, é. A gente deixa o animal... A gente não deixa ele 100%. A gente deixa o máximo possível, assim. Porque a gente não pode ficar também...
Até para tentar reduzir o tempo que ele
Exato.
Vai ficar lá, né?
Exato. Ele não pode ficar muito tempo lá. Querendo ou não, é cheio de animal doente. É um estresse constante. São vários animais gritando. É barulho. É sempre estresse, estresse, estresse. Então, a gente reabilita o máximo que a gente consegue no tempo... relativamente curto, o tempo que for necessário do animal, a gente tenta fazer isso, e aí quando ele tiver quase 100%, que a gente vê, ele já consegue se virar, a gente consegue ver que ele consegue voar, enfim, a gente manda pro CETAS, que lá é uma equipe de biólogo, veterinário, que eles conseguem fazer todo esse processo final de reabilitação, de fato.
É, e a gente também tem nossas limitações dentro do hospital, né? Não tem grandes estruturas que a gente possa usar também. Então, assim, a gente vai até onde... A gente consegue mesmo, onde dá.
Uhum.
E a gente consegue uns resultados bem bons, assim, né?
Muito.
Durante esse ano, a gente conseguiu algumas liberações, assim, bem legais.
E a casuística que você geralmente é mais trauma e fratura, né?
Sim. Isso.
Geralmente é por conta de acidente?
É, geralmente é acidente. É, ou é... atropelamento, tipo, o carcará, ele gosta muito de ficar
no chão,
andando.
Acho que todo mundo já viu um carcará por aí andando na grama, ou comendo um lixo, um negócio assim.
Ou então, gente de má índole que também fere os animais de propósito, né? Você tem caça também, né? Tem animal que chega com um tiro de chumbinho, sabe? Coisas assim. E aí ele pode chegar com uma fratura de asa e também tem que fazer a retirada desse material, né? Dessa bala, desse chumbinho lá, porque também pode causar uma intoxicação. Então tem diversos motivos assim, né? Aí, mas é mais assim, acidentes, caça, pode ter briga também com os animais. Choque contra estruturas, prédios e tal, a gente vê muito aves se chocando contra prédios de vidro ou que é espelhado, né? E aí a gente acaba tendo esse tipo de lesão também. E aí, nesse tipo de trauma, de acidente, você também tem o TCE, que é o trauma crânioencefálico, né? E aí o animal pode chegar com TCE e fratura já. Então, é um combinho.
Sim.
Mas é.
E acaba ficando mais complicado também, né?
Fica.
Porque pode ficar sequela desse trauma.
Pois é. É. A gente tenta sempre assim. É difícil a gente pegar a coisa no começo, né? Ah, acabou de acontecer, a gente pegou. Porque aí seria. A recuperação seria mais fácil, né? Mas não, é geralmente assim, encontrar um animal caído lá. A gente não sabe quantos dias que o animal tá lá caído, né? Ah, já tem, sei lá, se fraturou, aí tem uma fratura exposta, aí já tem uma infecção. Então, assim, já é um risco de sépsia mais para esse animal. Então, são todos esses fatores que dificultam um pouco a recuperação e nosso trabalho, né?
Às vezes chega também já com fratura consolidada, aí você vê a fratura tá completamente torta, aí você fica, meu Deus, o que eu vou fazer aqui?
E aí, nesse caso, faz como? Refratura e...
Então,
depende.
Depende muito, assim, não é uma tendência lá, né, a gente fazer refratura e tal, só quando a gente vê que vai ser algo mais simples, assim, refraturar nunca vai ser algo muito simples, né, mas, sei lá, às vezes tem animais que a gente pensa, não, vamos tentar e tudo, aí dá pra fazer, mas geralmente não, a gente tenta... deixar o animal o melhor que ele vai conseguir ser, assim, né?
Ele pode se adaptar com o jeito que ele tá ali.
Para que ele possa ser solto.
Exato.
Mas se eu pegar algum que não teve possibilidade de reintrodução?
Então, existem alguns casos, assim. E aí é aquela decisão, né? Assim, o que a gente faz? Porque esse animal não vai poder ser solto, né? Ele não vai sobreviver.
E a gente não dá pra levar pra casa.
Ele não vai... então...
Já quis levar pra casa alguns, já. Mas, infelizmente, não dá.
Pois é. Aí, assim... Lá a gente não toma decisão sozinho, né?
Sim.
A gente conversa muito com os CETAS mesmo, né? O IBAMA. pra gente ver, ó, realmente, ó, esse animal, a gente pergunta pra eles, esse animal aqui tem destinação? Você vai conseguir deixar ele em algum lugar que ele pode se alimentar? Alguém vai, tipo, sei lá, um santuário ou algum parque de conservação, assim, que o animal vá conseguir alimento mais facilmente pra ele, né, não ficar deficiente dessa forma. E aí eles vão falar, ó, a gente tem esse lugar aqui que dá pra mandar esse bicho. Ah, então, beleza, a gente manda o animal pra lá. Se não, é aquela escolha, né? O que a gente faz? Então, a eutanásia, às vezes, é um método aí, gente. Né?
Uhum. É porque a gente teve aqui a... Xuxa, opa, não tô uma bosta. Do projeto MUC.
Uhum.
Aí lá ela tem muito primata, tá me comentando. Tem um lá que só tem um braço.
É, tem.
Ele se adapta, primata se adapta muito bem, principalmente, né? Por ter a cauda. Então, assim, eles se adaptam muito, muito, muito bem.
É, e eles têm muita... Eles conseguem manipular muita coisa com os pés também. Sim. Então, assim, eles se adaptam melhor do que os outros tipos de animais, assim.
Sim. Aves são mais difíceis de se adaptar?
Então, algumas sim, algumas não.
É.
Por exemplo, se você tem uma coruja buraqueira, por exemplo. Ela fraturou a asa e aí a gente não conseguiu recuperar essa asa, ou então... teve que amputar a asa por conta disso. Às vezes tem uma fratura que é exposta, já meio antiga, então já tá tudo podre ali, né? Não tem muito o que você fazer. Se você tenta uma osteossíntese, provavelmente você vai ter uma osteomielite, a infecção também já tá ali forte, né?
Sim.
Então, às vezes, a amputação é a melhor escolha para o animal. E aí, nesse caso, por exemplo, de uma buraqueira com uma asa só, ela sobrevive? Sim. Elas são muito boas em caçar insetos do chão, assim, coisas mais fáceis, né? Elas conseguem sobreviver, assim. Agora, se a gente fala de...
Uma arara. Não tem condição.
Ela não tem como sobreviver sem conseguir voar, assim. Só se estiver num ambiente de cativeiro, né? Uhum. Aí tudo bem, assim. Agora, ela não vai conseguir subir nas árvores para conseguir o alimento dela, né? Assim, o pistacídeo, ele usa muito o bico, né? Para se apoiar também.
Sim.
Mas quando a gente fala de um animal de vida livre, assim, vai ser uma sobrevida muito ruim, assim, né? E curta, eu diria. E, então, depende muito do animal. Se a gente fala de um falcão, então... Ele não vai conseguir sobreviver sem uma asa, porque eles são caçadores, assim, de voo, né? Então, é bem difícil a gente lidar com esse tipo de problema, assim, né? O que a gente faz? Porque esse bicho aqui, beleza, ele consegue sobreviver com esse problema aqui, né? Ah, esse aqui não. Então...
E agora?
E lá vocês acabam pegando mais esses que vêm, que o Cetas envia, tudo tem desses... pets mais exóticos?
Não, a gente, na UNB a gente recebe animais de vida livre, né, dos Cetas,
uhum.
E a gente também tem um atendimento de tutor a pets não convencionais, uhum. Né? São, a gente é o mesmo setor, só que é separado, né?
São núcleos.
É, e aí a gente tem os animais, os pets exóticos também, mas eu acho que a gente ainda não teve uma casuística, assim, de fisioterapia para os pets. Eu acho que ainda não houve procura, porque eu acho que também o pessoal não sabe muito que isso existe.
É um serviço novo.
Exato. É novo. E muitas vezes, assim, já acompanhei, principalmente quando eu fazia estágio, curricular e tal, então você fala, ah, a pessoa vai vir um fisioterapeuta. Mas, assim, é um fisioterapeuta de pequenos. Então, uhum. Assim, é muito ali no achismo, vai tentando. Então, realmente, não tem um que é tipo, não, sou de Silvestres. Assim, eu conheço na pós, tem o Choit, que também tá começando com isso de vida livre e tal. Mas, assim, você conta nos dedos quem faz isso, sabe? Então, tipo assim, eu acho que não tem procura porque as pessoas não sabem que tem. E, tipo, eu acredito, principalmente pets não convencionais, silvestres, os tutores realmente cuidam do animal, porque sabe que é um animal caro, então, tipo assim, não tem problema com isso. Então, se tem a possibilidade, eu acredito real que procurem. É. Mas é descobrir que tem, primeiramente.
Porque é um serviço bem novo, né?
É.
Então, até para esses tutores perceberem essa possibilidade,
sim,
leva um tempo, né?
Com certeza.
E eu acho que também do clínico, né, que está atendendo esse animal, eu acho que ele também ainda tem que pensar, pô, eu acho que isso também não existe ainda, né? Então, não vou indicar isso, porque eu não sei se tem como. Então, eu acho que é a mentalidade de todo mundo, assim, né? De, o animal ficou sem esse movimento aqui, mas é um animal pet, então não tem tanto problema. Então, nem vou fazer uma fisioterapia, sabe?
Ele se atrapalha,
sabe?
Com certeza.
O animal.
Pois é, tem algumas lesões, alguns tipos de problemas que acabam atrapalhando mesmo.
E tira toda a qualidade de vida do animal, sabe? Então, tipo assim, você vê o animal definhando quase, tipo assim, já acompanhei casos de, tipo, coelho que teve fratura e consolidou, torto, e aí o bicho não tinha movimento, aí ficava arrastando, aí machucava, aí teve que fazer amputação. Tipo assim, pô, se tivesse pensado antes, procurado uma fisioterapia, alguma coisa, poderia evitar chegar num nível tão drástico, assim, de uma amputação. Ou até tem casos que já acompanhei também lá na UNB, tipo, tem gente que faz cadeirinha, que nem aquelas de cachorro, pra coelho. Então, assim, tem como começar, mas é difícil, é isso, o veterinário não sabe, o tutor não sabe, então acaba não tendo tanto a nossa casuística de tutor.
E aí, como é que vocês veem isso? Porque acaba que vocês ficam ainda muito nesses animais que são resgatados pelo CETAS e tudo. E como é que vocês veem essa possibilidade de crescimento do próprio movimento de vocês?
Sim.
Eu acho que é o que a gente quer, assim, o objetivo é esse, assim. Mas eu acho que a gente, agora o nosso objetivo é aprender. Porque tem muita coisa para aprender ainda, eu acho. A gente está começando, eu diria, tem um ano só que a gente começou com isso. Então, acho que é muito novo. Então, a gente está aprendendo ainda. E eu acho que a gente fez até a página do Instagram, né? E a nossa marca, assim. Mas o nosso objetivo inicial, assim, é compartilhar conhecimento também, assim. Né? E tudo que a gente faz, a gente quer compartilhar também, porque tem pessoas, tem poucas, mas existem essas pessoas que também estão na mesma situação que a gente, querendo fazer esse tipo de trabalho com os animais, né? Do lugar onde elas moram lá. Da onde que é o shot?
Ah, não lembro. Sou também muito ruim de local, mas enquanto, tipo assim, da pós, ele fez agora, a gente se encontra em São Paulo todo mês, tipo assim, ele tá lá também tentando dele, tipo assim, é isso, aí troca conhecimento, quando precisa de alguma coisa, eu vou lá, mando mensagem e tal, mas é isso, tipo, e é começar, pra mim é isso, começar, tipo, a gente, lá na UNB, a gente tem nosso núcleo de fisioterapia e tem os estagiários, então eu tô sempre tentando passar alguma coisa, e, tipo assim, eu vejo que a galera gosta, é interessante, então, tipo assim, eu acho muito legal a gente começar. A gente falou até brincando uma vez. Daqui a 10 anos a gente quer estar lá no Abravas, dando palestra, porque vai ter gente que quer saber disso e tal. E, tipo assim, é isso. Eu me vejo futuramente trabalhando só com isso e é isso. Seja pet, seja não pet, é isso.
E abre também uma possibilidade de outros que querem trabalhar, por exemplo, zoológico.
Com certeza. Coisa,
porque acaba tendo lesão nesses animais, não só fratura, coisa.
Sim. Não, e lá tem tratamento, tem veterinários, o Guilherme Bessa ia lá, fazia acupuntura, fazia laser na girafa, então assim, tem como fazer também tratamento de acompanhamento para dar conforto pro animal, com certeza, vários locais. Abre a porta, é isso, tipo assim, você começa a ver, dá pra gente ir pra vários locais, fazendo uma fisioterapia de um animal diferente, tem vários locais que pode ir, então eu acho legal é isso, começar, pra mim é isso.
E aí, é isso, assim, inicialmente, é compartilhar conhecimento mesmo, e depois a gente quer crescer, né, é obviamente que...
Claro.
Mas a literatura é bem escassa, né?
Super.
É um problema, porque a gente, muitas vezes, a gente tem que usar de referência de cachorro, de gato, ou se não até humana, né? Porque até de cachorro e gato já não é tanto, assim, né? Eu acho que o Marcos pode até falar, né? Melhor disso. Sim. Ele também ajuda a gente em alguns casos lá no UNB, sempre dá umas dicas, assim. Aí ele fala, gente, não sei nada de silvestre, não sei de ave. Eu falei, não, mas
a gente
passa
sabe.
Pra gente.
Você trabalha muito com a biomecânica, que é muito diferente,
exato,
né?
Exato.
Mas aí a gente consegue extrapolar mesmo coisas do tipo, né? Ele fala, olha, se fosse um cachorro, seria assim, assim, assim. O que você acha disso?
Aí a gente quebra a cabeça fala, tentando adaptar pra
gente. Isso aqui faz sentido, né, sabe? Né? É meio diferente, mas isso aqui faz sentido. Então a gente fica sempre tentando fazer essa analogia aí.
Sim.
E isso é porque eu conversei aqui com a Vanessa, que é lá do Aquarrio.
Uhum. Uhum.
E ela comentou exatamente isso. Quando ela resolveu ir para a área de animais marinhos, você não tem.
Não.
Não.
Quase nada de,
não.
de informação. Não, como é que você vai coletar sangue, em qual anticoagulante você vai mandar, como é que você vai mandar, de que jeito vai ser.
Aí você tem o material de 1800 bolinha. Aí você fala, meu Deus, isso aqui ainda funciona, não funciona. Uhum. É muito escasso.
E eu acho assim, se na clínica é assim, para vocês deve ser mais complicado ainda.
Sim.
Porque a própria área é uma área muito nova na veterinária.
Sim, sim. Super.
É, a nossa ideia também, além disso tudo, né? Tipo, a gente quer também começar a publicar coisa. Nossos casos, a gente vai começar a publicar e tentar fazer
alguma coisa. Eu acho que nem eu falei, a ideia do Instagram foi também para fazer isso. Tipo, não existe esse conhecimento aqui, ninguém nunca falou disso. Vamos falar, vamos começar a falar disso. E vamos fazer trabalho e ver se funciona, né? Então, aí a gente consegue publicar as nossas coisas.
Sim.
A gente tem trabalhos que deram super certo, então a gente pode publicar isso e também passar esses conhecimentos para pessoas que estão necessitadas dessas referências também, né?
E a receptividade? Lá, obviamente que a gente está falando do mundo ideal, que vocês estão dentro de um hospital escola.
Sim, sim. Pô, tipo assim, lá dentro é incrível, tipo assim, eu vejo muita gente interessada e tal, mas, por exemplo, eu tenho amigos que não são nem da área, não são nem de veterinária, às vezes eu coloco um caso ou outro, tipo assim, eles acham incrível, tipo, meu Deus, isso existe, nem sabia que é possível, tipo assim, eu acho que pras pessoas de fora, principalmente, é importante ver, tipo, dá pra gente tentar resolver, porque às vezes você vê, ai, vai ser eutanásia. As pessoas, tipo assim, até na veterinária é controverso a eutanásia. Você vê, tipo, um animal relativamente saudável, você fala, não tem como, eutanásia. A gente teve um saruê que eu fui 100% apegada a ela, que teve que ser eutanásia no final das contas. E todo mundo super apegado. Só que, tipo assim, às vezes a fisioterapia dá pra gente resolver a não chegar nesse ponto.
Uhum.
Então, assim, eu vejo uma receptividade muito grande nesse quesito. Tipo, a gente tá dando mais uma chance. Então, vamos, tipo assim. Mas assim, no geral, minha convivência, assim, eu vejo muito boa. E a galera é muito empolgada. Até conversando com o pessoal da pós, que é tudo de pequenos. Quando eu mostro um vídeo de um gavião, eles ficam, meu Deus. Um bicho desse, que como é possível e não sei o quê. Então, assim, eu vejo muito bom. Assim, não vi ninguém reclamando até agora, falando, isso aqui não vai dar certo. E nem nada, é só, tipo, caraca.
Que legal.
Diferente. Legal, arrasou. Vai que é tua.
E como é que vocês lidam com quando vocês pegam um animal que não tem jeito?
Ai, meu coração dói.
É difícil, né? Mas eu acho que é isso. A gente tem limitações também, né? Pra tudo, assim.
Sim.
Até não só a gente de silvestres, o pessoal de pequenos também tem suas limitações. A gente não é Deus.
Não.
A gente não consegue algumas coisas, né?
A gente quer resultados. Salvar todo mundo, mas infelizmente não dá.
É, às vezes o resultado não é aquele que a gente queria. Mas eu acho que é questão de aceitar mesmo, assim, né? Às vezes.
Porque deve ser complicado, né? Ainda mais que, no caso, a ideia de vocês é fazer que esse animal volte a ter uma vida livre.
Uhum. Sim.
É, só que a gente tem que realmente lidar com a realidade, assim, né? Existem limitações mesmo do animal, de técnica, de conhecimento. Então, assim, é limitante em alguns casos. E a gente fica bem. A gente não fica feliz, não. Mas
a gente se apega muito aos animais, não tem nem como. Principalmente, por exemplo, o Teiu, que é o filho da Priscila, basicamente. A gente lida com esse animal todo dia, a gente tá ali conhecendo. Cara, é o que eu falo pros estagiários, a gente conhece a personalidade dos animais. A gente sabe quando o bicho não tá com bom humor naquele dia. Então, assim, não tem como a gente não se apegar. Aí a gente tenta. E às vezes chega ali e você fala, cara, não tem como. Tipo assim, a gente tenta ser racional, claramente, mas é isso, é entender que a gente não é Deus e, querendo ou não, eutanásia é um tratamento, porque eu tenho que pensar no bem-estar desse animal, eu tenho que pensar na qualidade, eu vou soltar o bicho assim. Tudo isso pesa mais do que, às vezes, a gente fica com o coração apertado.
Nossa esperança, né, é que a gente consiga fazer com que o animal seja reabilitado de forma, assim, de 100%, né, que ele volte a voar, que ele volte a caçar. Mas nem sempre é uma realidade, né? A gente tem que trabalhar com o que a gente recebe também.
Sim.
E vocês estão lá, lá dentro da UNB, por enquanto.
Sim.
Isso.
A gente é cria de lá. E a gente começou isso. A gente começou como... Por acaso, tipo assim, o Guilherme Pulser estava fazendo com ela. E eu falei, ah, legal. Vamos tentar isso aqui. A gente conversou com a Líria, né? Falou, prof, a gente pode ficar tentando isso aqui. Viu que tá dando certo. Ela, vamos tentando. E a gente começou usando, tipo assim... A gente, claro, teve conversa, acredito, da Líria com setas e tal, né? Pra gente também não fazer de qualquer jeito. Mas rolou essa conversa. A gente, por enquanto, tá só lá dentro da UNB... Com esse aval de setas e Ibama e tudo certo, mas só lá.
É porque tem toda uma burocracia também, né?
Tem toda uma burocracia.
Sim. É tudo conversado, assim. O pessoal do setas acha bem legal esse tipo de trabalho que a gente faz, porque eles veem realmente que dá um resultado positivo, né?
Sim.
A gente consegue muito mais qualidade de vida para os animais, né? Para a soltura também, com esse tipo de trabalho dentro do hospital. Aí, assim, eu acho que o ideal, assim, seria que isso continuasse nos setas. É, eles também são super dedicados lá, né? Mas eu acho que muitas vezes eles não conseguem, não tem tempo. Tem muitos animais dentro dos setas. É. Nossa, é demais. Então, assim, eu acho que a gente consegue fazer um trabalho que eles não conseguiriam fazer lá, às vezes, por falta de tempo e tudo.
Até porque, querendo ou não, a gente passa assim, um animal que a gente passa mais rápido são 20 minutos, 30. Eles fazerem isso com vários bichos...
Era mais complicado.
É bem complicado. Pra gente, teve uma época que a gente pegou 8, 10 animais e a gente passava o dia inteiro lá fazendo, porque quase não dava tempo, porque era só a gente.
Uhum.
Então, assim, imagino eles que também não teriam esse tempo. Então, realmente, pra eles é muito bom.
E o tempo médio de tratamento desses animais? Mais ou menos quanto tempo?
Depende.
Depende. Pô, a gente teve paciente que com 20 dias de osteossíntese tava zerado. Carcará.
É,
mas aí temos a Nicole, que é o que a gente tá fazendo agora, um gavião, que ela tá lá no setor desde novembro. Assim, fratura, aí refraturou quando foi tirar pino, acabou encurtando muito, muito o patágio dela. E agora a gente tá fazendo tratamento, mas assim, eu acredito que vá alguns meses por aí. Então, assim.
É, depende, assim, da lesão em si, do tipo de tratamento também que foi feito, né? Quando a gente faz um tratamento conservativo, tipo a tala, a gente às vezes não consegue manipular esse animal por um tempo, porque realmente, se você mexer ele, não vai consolidar, né? Se você ficar, se tiver movimento...
E a consolidação é muito diferente da consolidação de um osso.
Sim. São
normal, por assim dizer.
Sim, ave principalmente.
Exato. Então, assim, é diferente quando você tem um animal que fez uma osteossíntese, colocou um pino intramedular ou algo do tipo, você consegue manipular mais esse animal, porque tem uma certa imobilidade ali, né? Com o pino, tem fixador externo também, você tem estabilidade para manipular esse animal enquanto ele está nessa recuperação. Porque é isso, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo você começa a fisioterapia, melhor para esse animal. Melhor vai ser a recuperação dele. Então, para não ter esse tipo de encurtamento e problema, o mais cedo possível a gente começa essa fisio.
Esse encurtamento pode acontecer com quanto tempo?
Rapidinho acontece.
É,
a gente deixa...
é porque eles são, tipo assim, você pensa que eles usam a asa o tempo inteiro. Então, qualquer...
Seria como uma atrofia da musculatura, é isso?
É um atrofiamento, então... Ficou ali um tempinho mínimo, principalmente isso, eles usam muito. Então, se eu já fico aqui uns 2, 3, 4 dias seguidos, tipo assim, mexer, você já começa a perceber que vai ter um leve encurtamento. Uhum. Assim, é rápido. E pra recuperar é muito lento. É a mesma coisa que, tipo assim, você não tem uma abertura. E eu falo, faz uma abertura. Você não vai conseguir. Então, é a mesma coisa com, quando eu tenho esse negócio encurtado, esse patagem encurtado. Então, eu tenho que fazer todo um processo de alongamento, fortalecimento da musculatura para depois pensar em qualquer coisa. Então, assim...
E os movimentos acabam também sendo muito sutis, né?
Uhum.
Você não pode fazer um negócio muito...
Não, é bem...
exagerado,
senão
arregaça o trem todo, né?
Exato, é bem delicado. A gente usa até algumas coisas, alguns mecanismos para, por exemplo, relaxar a musculatura do animal para preparar. Tipo, então, a gente faz uma mocha bustão, que é um aquecimento com erva anti-inflamatória. Então, já dá uma soltada. É todo um preparamento... Pra evitar qualquer lesão, porque querendo ou não, a fisioterapia, acima de tudo, não posso piorar o estado do animal. Então, qualquer piora, qualquer mudança no quadro, a gente interrompe a fisioterapia, mas a gente faz tudo sempre muito delicado, é um trabalho mínimo. Tipo assim, você vai forçar, você vai falar, nossa, isso aqui não tá fazendo nada. Isso aqui já ajuda bastante, então é realmente muito delicadinho. Assim, vai ter animais maiores que dão mais trabalho, a gente trabalhou com um urubu que era muito difícil de trabalhar a Maria Alice, ela era muito complicada, mas mesmo assim, animais mais fortes, mais difíceis, ainda assim é um trabalho delicado, assim, que o mínimo faz diferença. Uhum. E é, eu acho que é isso.
Assim, vocês estão falando de urubu, que é o mas muito possivelmente mais pra frente vai acabar tendo aves menores.
Ah, a gente já trabalhou com maritaca, então assim, é realmente todo tamanho de animal, buraqueira. Corujinha buraqueira, que é um negocinho desse tamanho. Então assim, qualquer animal aí a gente tenta, é isso. A gente agora também, não fisioterapia de reabilitação em si, mas a gente tá com um jabuti, que ele perdeu os membros, acredito que foi um ataque, né?
Acho que sim.
Ele perdeu os membros torácicos e a gente tá fazendo uma reabilitação com ele, que a gente colocou rodinha nele, que é muito comum em jabuti até, pra ele voltar a receber, ganhar a musculatura da perna. Porque como ele tava sem os membros torácicos, ele não tava andando, tava perdendo o apetite, não tava fazendo nada. Agora, essa reabilitação, a gente tá colocando ele no sol, que é muito importante, fazendo ele caminhar, adaptando as rodinhas pra ele, o que for, então assim... É muito bicho diferente, a gente tá sempre estudando, é uma área difícil.
É, porque eu falo por mim, cara, eu sou clínico de pequenos. Uhum. Então, cão e gato é tranquilo, que é tudo mais ou menos igual.
É! É, o nosso é sempre uma coisa nova e, sim, sempre a gente tá estudando um negócio que a gente do nada acha uma coisa diferente. Eu lembro quando a gente tava fazendo fisioterapia num pombo e a gente sempre escutava esse pombo estralando. A gente não entendia o que era, a gente fazia raio-x, não tinha nada. Só que esse pombo tava estralando. E aí depois a gente sentou, estudou, aí a Pri veio me falar, cara, é por causa dos ossos pneumáticos. E aí, tipo assim, isso que é um negócio assim, simples. E a gente tava, meu Deus.
Saco aéreo.
E eu tava, por que que esse pombo estrala? Então assim, são coisas que a gente também vai aprendendo, assim.
A gente descobre.
A gente descobre muitas coisas.
Eu acho que é isso, assim, o que eu sempre falo pro pessoal do núcleo também, estagiário, é você quer, você gosta, você quer aprender, estuda anatomia primeiro. Estuda anatomia.
Essencial, né?
Essencial. Estuda a fisiologia do movimento.
Como o animal funciona na natureza. Porque, isso. Por exemplo, eu explico muito isso, principalmente em ave. Porque vai ter ave que é uma buraqueira. Então, ela vai estar mais no chão. Então, ela não precisa estar, por exemplo, com amplitude tão grande de rotação para eu poder liberar ela. Mas aí, um gavião, que ele caça em voo. Eu preciso ter esse movimento muito bom, porque senão isso vai afetar, principalmente, pena quebrada. Isso também é um fator grande, porque isso altera o silêncio do animal ou não caçando. Então, o animal não vai conseguir caçar se ele tiver com a pena quebrada. Tipo assim, então, muita coisa a gente tem que entender a fisiologia do animal e a anatomia do animal. Então, assim, é muita coisa.
É porque é muito detalhe, né?
Muito Sim. detalhe. Muito detalhe. Mas é legal.
É ótimo.
Pra quem gosta, é muito
desse
divertido.
Que é mais difícil?
Como assim difícil?
De mexer, de...
Pra mim é arara. Arara. Não tem outra, porque arara, assim, pra minha experiência, é um animal difícil, chato de conter, porque ele é muito forte. O bico é muito forte, então você vai ter cãibra na mão depois de um tempo contendo. Ele é um animal que se estressa muito fácil. Então, assim, não consigo ficar com ele na minha mão 10 minutos. Se eu consigo, assim, sedado. Então, assim, é um animal muito difícil. A gente não precisou ainda, mas, tipo assim, pra testar voo desses animais, eu não sei como a gente faria. Porque esse animal, se a gente não tiver com ele contendo, vai um dedo fora. Facilmente naquele bico. Eles abrem coco, né, com aquele bico. Então, assim, o que é um dedo perto de um coco? Então, assim, mas pra mim, a arara é o mais difícil que a gente tem de fisioterapia.
É, a gente tem... Alguns animais que a gente testou, fazer uma sedação bem leve neles, assim. Pra também diminuir o estresse deles. E funcionou em alguns animais, assim, inicialmente, né? Pra animais que a gente tava começando, que ainda tinham muita resistência no movimento.
Eram muito ansiosos, estressados, assim. Que você chegava perto da gaiola, já tava caótico.
É.
A gente fez essa bem leve, só pra acalmar o animal, não era pra derrubar o animal nem nada.
Uhum.
Deu certo.
É, aí com o tempo, quando a gente precisava que o animal realmente fizesse o movimento por ele mesmo, né? É, aí a gente tirou essa sedação e aí a gente deixou ele mesmo fazer o movimento
porque
de voo.
Porque esse estresse mesmo pode acabar machucando ele dentro da gaiola, né?
Com certeza. E quebra pena, e bate bico, e desloca ombro porque prende na gaiola. Muita coisa pode acontecer quando eles ficam estressados. São muitas.
Porque acaba que as gaiolas não são também...
Não, no mundo ideal seriam aqueles gaiolões, e viveiro, e corredor de voo, mas não é, são gaiolas ali para eles ficarem temporariamente, fazer o tratamento e ser liberado. Então, não é a melhor gaiola do mundo, então às vezes é isso, e fica muito animal junto, então às vezes é um animal estressado, aí tem um papagaio gritando num canto, aí tem uma maritaca gritando também, então tipo assim, aí é passando gente toda hora, o animal se estressa, não tem como, e tudo isso, qualquer lesão, a gente para físico. Para físio, animal parou de comer, o animal tá perdendo peso, tudo para físio.
Pessoal, separou uma notícia aqui. Acidentes na estrada com animais selvagens duplicam em 4 anos. Vocês têm recebido alguns animais que sofreram acidentes. Como é que é a recuperação deles normalmente?
Aves, eu diria que é uma recuperação mais rápida, porque são animais também com metabolismo mais rápido, né? Sim. Então, quando a gente consegue, né, fazer um tratamento ideal, assim, um bom tratamento para eles, a recuperação é até um pouco mais rápida. Agora, tem animais como répteis e até alguns mamíferos também, que levam um tempo para recuperar.
Sim.
Principalmente se for algo bem debilitante, fraturas, assim, mamíferos vão levar mais tempo do que de aves, por exemplo.
Sim.
Em ave, a gente tem um osso consolidado em...
A gente espera 20. Pelo menos, assim, até para avaliação, tipo assim, fez cirurgia, taca o osso, 10 dias, a gente avalia. Rápido. Geralmente, 7, 10 dias,
vai começar resolve. A formar um calo ósseo ali, com uns 10 dias, você já vai ver um pouco de consolidação. E aí, tem ave que com 20 dias a gente consegue
zerado.
Liberar.
É mesmo?
É.
Real.
É um caso do carcará lá.
Foi o Nutella.
É.
O Nutella, foi isso, ele teve pino, mas foi isso também, foi um animal que a gente pegou muito rápido. Então, assim, fez a cirurgia, a gente já começou a fazer passivo, mesmo com pino. Então, assim, o animal aí iam fazer a troca de curativo, alguma coisa. A gente tá ali mobilizando a asa e tal, só pra manter o movimento, não perder. Então, assim, é isso, mas mamífero, às vezes, demora mais. Porque é mais semelhante o tempo de recuperação de um cão e gato. Que a gente vê que então já é bem mais lento. Então vai depender da lesão, do acidente, mas os que a gente pegou, geralmente mamífero demora bem mais.
É.
E répteis, falando em répteis, você chega a atender também ou é mais difícil?
É mais difícil, é mais raro, mas existe. A gente tem jabuti lá agora, tem 2 jabutis, tem um pequenininho e tem um grandão. E... ataque de cão acontece também bastante.
Esse pequenininho, assim, acredito que eu acho que foi o que as meninas estavam falando, foi ataque de cão.
É.
E aí tem muito isso. Tem atropelamento, tipo, eu acompanhava mais isso em clínica, quanto tutor, tipo assim. Ah, não viu dando ré, o bicho tava solto, atropelou. Então, assim, tem casuística.
Quando você tem fratura de casco, é uma coisa que demora. Muito. Aí, pra você fazer. Dá pra fazer a osteossíntese, né? A gente põe. Às vezes dá pra botar. Placa no casco pra juntar realmente, deixar lá.
Às vezes só resina.
Só que resina também dá pra usar. Só que é isso, demora. É uma recuperação de um réptil. Então o metabolismo é bem lento.
Bem lento, né?
Bem lento. Eu acho que de físio.
A gente não recebeu nenhuma cobra, nenhuma serpente.
Cobra acho que tem sido mais difícil, porque.
É complicado.
Não chegou esse caso pra gente ainda. Mas
porque
eu acho que seria
coisa
bem
que é
difícil.
Mais complicado, né?
Não, e principalmente porque eles são bem bravos. Então, e não dá pra gente ficar com eles soltos, teria sempre que estar contido. Mas não chegou pra gente ainda. Mas quando chegar, a gente arruma um jeito. A gente quebra a cabeça e dá um jeito.
Eu acho que é mais jabuti, assim, da física. Lagartos, em geral, não recebe tanto, assim. Já recebemos iguana lá também.
Um teiu.
Mas então, a recuperação desses animais é mais lenta. Aí, mamíferos tá ali no meio e aves é mais rápido.
Aves é bem rapidinho.
Sim.
Dependendo, assim, da lesão. Tem lesões que são mais crônicas, assim, que a gente realmente vai demorar um pouco mais pra conseguir recuperar. Mas, no geral,
são mais
rápidas. As aves, a gente tem maior rotatividade delas.
Por isso, talvez, que a casuística de vocês maior seja com aves?
Eu acho que... talvez, né? Eu acho que também, assim, a maioria dos acidentes que tem, né? São com as aves, né?
Sim.
Porque...
Sim.
Não sei por quê.
Nem são agitados e caóticos
não.
E nervosos.
E com o meio, né, o meio urbano agora entrando muito nessa área, né, do meio ambiente mesmo, assim, de fauna selvagem e tal, eu acho que começa a acontecer mais e mais esse tipo de acidente, né?
Sim.
É, de Sim. carro, de colisão com prédio, de...
Com tudo,
tudo.
É, a gente tem ali na... Na L4 ali, aqueles dois prédios que eu acho que são do tribunal.
Todo espelhado.
Nossa. Tem um, problema. Eu já, quando eu tava lá na Mundo Silvestre, era, vira e mexe, aparecia, tipo assim, ai, o passarinho, lá no Yacht Club tem um prédio reflexivo também, ai, esse periquito bateu aqui, aí o bicho que chegava com TCE, vira e mexe, tipo, bate, principalmente porque eles se assustam muito fácil, então tava voando em banda, passou uma sacola, que nem cavalo, assustado, desvia, bate, e, tipo, é muito comum, e também porque
muito
chega,
ataque
é,
também.
Muito ataque, e porque lá pra UNB mesmo, a casuística maior vão das aves, então acaba pra gente vindo mais aves.
É, tanto, também porque a gente não tem tanta estrutura para receber animais
Exato.
Maiores, né?
Não, tipo, sim.
Tamanduá,
então é realmente o que mais chega.
Sim.
Mas eu acredito que provavelmente, conforme for crescendo o serviço, é possível que a estrutura também...
A gente espera que
eu
sim.
Eu espero muito.
A gente já recebeu alguns animais maiores, assim, mas é, foram casos de emergência, que o animal precisava de um socorro imediato
uhum.
ali. E nós éramos o que estava mais perto, né? Então,
Sim.
tipo, é, jaguatirica, macaco-prego... É,
onça parda, filhote...
Acontece. Mas aí é isso, a gente não tem a estrutura para manter esses animais
Sim.
lá. Então, a gente seria um primeiro atendimento, né? Estabilizar esse animal. E aí a gente manda o setas, né? Mandaria para algum local mais adequado. Geralmente, esses animais de maior porte, assim, né, que a gente não consegue manter lá, eles tentam mandar pro zoológico, né, o zoológico também recebe esses animais dos setas, é, para cuidados, e eu acho que o IBRAM agora tá recebendo também alguns animais da Polícia Ambiental, e então é isso, assim, é, cada um recebe um pouquinho.
E como é que vocês veem o futuro do serviço lá? E, obviamente, o futuro do serviço de vocês.
Sim.
Olha, eu espero que, mesmo se a gente não estiver lá, né?
Sim, que
isso
continue,
né? Porque eu acho muito necessário, assim, pra gente conseguir realmente melhorar a vida desses animais, né? A qualidade de vida. E dar mais chances para esses animais de reabilitação, de soltura, né? É, eu acho muito necessário. Então, eu espero que, mesmo se a gente não estiver lá, que continuem fazendo
Sim.
e continuem estudando isso.
Com certeza.
E pra gente...
Ah, o que vier.
E como é que vocês veem o futuro do serviço de vocês?
Não, eu acredito muito, assim, que a gente vai conseguir, tipo, crescer isso e atender e começar, tipo assim, porque é isso, eu vejo muito nos estagiários, tipo assim, o olhinho brilhando quando a gente tá fazendo, sabe? Com o animal de silvestre, eu fico, cara, tá, a gente tá plantando nossa sementinha aqui e futuramente já veio estagiário perguntando de clínica, olha, tem um periquito que tá assim, não sei o quê, você atenderia e não sei o quê, então, tipo assim, eu acredito que a gente vai conseguir se estabilizar bem, tipo assim, focado em silvestre, sabe? Não corre gato, não, assim, eu não quero trabalhar com cão e gato, mas às vezes a gente precisa trabalhar com cão e gato.
É.
Mas eu vejo muita gente realmente conseguindo se sustentar com esse negócio de silvestres e crescendo cada vez mais.
Eu acho que se a gente abrir essa porta, né,
Sim.
isso vai existir,
vai.
Né? Alguém tem que começar,
tem demanda.
Né?
Alguém tem que começar, é isso.
Então, eu acho que vai crescer, sim, essa demanda, né?
Sim.
De pets também, né?
Sim.
Então, é... É isso, futuro positivo aí.
Se tudo der certo.
Bom, o pessoal preparou aqui.
Uh-huh.
São perguntas rápidas,
uh-huh.
tá? Só pra gente poder ter um... Só pra descontrair um pouco.
Claro.
Qual o animal favorito?
Coruja caburé. É uma corujinha desse tamanho. Minha coruja favorita da vida.
Gabriel Carijó.
Qual animal você seria?
Eu seria um saruê, facilmente. Ah, eu seria um saruê. Irritado, sempre tá comendo, dorme de manhã.
Nossa.
Sou um saruê, 100%.
Acho que eu seria um Gabriel Carijó.
O Saruê, minha mãe teve um problema sério com o Saruê lá na casa dela.
Ai, Saruê, ah, é um inferno quando ele vinha em casa.
Ah, 709.
Sim.
E tinham dois. Volta e meia frequentavam por lá. Eu não sei o que o povo fez, que acabaram afastando eles de lá. Aí veio a infestação horrorosa de escorpião.
Pois é. Saruê é importantíssimo para escorpião, barata. Ai, tudo
não
que
matem o Saruê,
então,
gente.
Então, minha mãe, o que ela fazia? Ela fechava as janelas para dentro da casa, ficava ali pela área de serviço, entrava e ia embora pelo telhado.
Eles
mas eles
arrumam
tiveram,
um jeito.
Tiveram muito problema mesmo com...
Ah, não. Escorpião. Aqui na Zona Norte tem essas épocas de escorpião. É perigosíssimo. Então, tipo, gente, por favor, não matem saruês. Deixa eles comerem os escorpiões. É ótimo. É uma relação ótima.
Quais os desafios da fisioterapia em animais selvagens?
Vixe.
Tudo.
Referência. Referência tudo. Bibliográfica.
Referência. Estresse pro animal. É, tudo.
Imprinting.
É,
destinação.
Tudo.
É tanto.
Um sonho.
Me sustentar só com isso. Futuramente, assim, uma vida tranquila só com isso.
É sobre. É, eu acho que... Ver os bichos voando, cara.
Sim. Nossa, não é, com certeza.
Se pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria?
Eu queria voar.
Mas eu pensei na visão boa dos rapinantes. Nossa, eu sou péssima com visão. Se eu tivesse a visão de um rapinante, eu ia ser muito feliz.
Amigo, se eu tivesse o olfato de algum animal.
Eu podia ter o olfato de qualquer animal, porque eu não sinto
ela
cheiro
não
de nada. Então, qualquer animal que tenha um olfato bom.
É bem complicado, porque é um dos sintomas
da
não sentir cheiro.
Eu nunca tive. Nunca senti cheiro. Então, assim, de caso de urubu regurgitou do lado, todo mundo saindo, cheiro morreu.
É,
nossa, o que tá acontecendo?
A maioria das pessoas não sabe, mas. Rapinante, principalmente urubu.
Regurgita.
Eles tendem a regurgitar quando se sentem estressados.
É uma catinga lazarenta.
Não sei.
Não sei.
É sinto
horrível
cheiro.
Cheiro de parvo eu já senti.
Cheiro de parvo eu já senti. Nossa. Agora, no geral, olfato de qualquer animal eu acho que eu teria.
Filme, desenho ou série que tem algum animal que vocês gostam?
Doutor Dolittle. Cresci com Doutor Dolittle. É Doutor Dolittle com todos os animais.
Nossa, eu não sei.
Spirit. Spirit, tá bom. Irmão urso.
Todos os
tem
desenhos
algum
da
animal
Disney.
Que vocês têm medo?
Cavalo. Eu tenho pavor de cavalo. Sempre tive. Nossa, quando a gente tinha aula lá no Gavetão, na UNB, que chegava os cavalos da polícia, que as costas deles eram do meu tamanho, eu ficava, eu não vou chegar perto desse animal. Eu tenho pavor de cavalo.
Nossa, eu tenho um pouquinho de medo de aranha.
Escorpião, eu tenho fobia, mas medo do cavalo.
Jesus.
O que vocês gostam de fazer durante o tempo livre?
Atividade física. Nossa, eu sou muito louca da atividade física.
Eu faço balé.
Eu faço tecido
acrobático. A gente lê.
Leitura. A gente lê muito.
Bate aí, amigo.
Qual a melhor parte de trabalhar com a reabilitação desses animais?
Ver eles voando, ver eles reabilitados. Ver eles, tipo, você vê a condição que ele chega... Você fala, cara, isso aqui não tem jeito. Aí você cuida, você dá atenção e você vê ele se recuperar. Cara, isso pra
nossa,
mim não
aquece
paga.
Aquece o coração,
é isso.
Um tanto.
O pessoal separou aqui também a questão de uma dica. Só que no caso aqui eles separaram de duas. Qual dica vocês dariam pra quem encontra algum animal selvagem com algum trauma?
Liga para a polícia ambiental.
Por favor.
Geralmente, existe o número, né, da polícia ambiental. Geralmente é o que a gente indica o pessoal a falar, né? E muita gente fala, ah, vou pegar, levar para casa, não sei o quê. É melhor ligar diretamente para eles fazerem o resgate. Se for na sua casa, ok, liga. Fala, ó, tem um negócio aqui na minha casa, preciso de resgate. Geralmente eles vão, eles fazem resgate. Sim. Ou então eles falam pra você, você tem como levar no CETAS aí? Você, né, se for um animal que você consiga pegar, manejar.
E eles ajudam também. Você fala, o animal tá assim, beleza, o que que eu faço? Eles vão te ajudar, porque eu tive amiga que ligou, ele falou, às vezes, coloca numa caixinha se você conseguir, na sombra. Mas assim, o que eles falarem? Liga pra polícia ambiental e segue o que eles falarem, não tem erro.
E aí, geralmente, eles vão levar pra onde eles acham que é mais adequado,
né?
Ah,
uma coisa, lembrei. Filhotes. não peguem filhotes que vocês acharem no chão. Porque, às vezes, assim, tem ave, filhote, que ela tá ali no chão mesmo e é disso, é natural dela. Ou a ave caiu, mas o parente tá perto, o pai tá perto. Então, assim, não peguem filhotes que vocês acharem no chão. Qualquer coisa, liga pra polícia ambiental. Importantíssimo.
E qual a dica que vocês dariam para os médicos veterinários que querem seguir nessa área?
Venham.
Estuda. Estuda muito.
Eu acho que a gente sempre fala isso para os estagiários. Estudem. Ai, mas eu sei. Estuda. Porque eu vejo muito isso na área de saúde. É um grande depende. Nunca é no preto, no branco. Nunca é 100% vai ser assim. Sempre vai acontecer alguma coisa que é diferente. Estudar. E se você gosta, cara, vai atrás, vai dar certo, realmente. Porque eu mesma, completamente perdida a graduação inteira, foi no curricular, última semana que eu tava curricular na UNB, eles fizeram isso e eu falei, caraca, é isso que eu quero. Tipo assim, então tá tudo bem se tiver perdido, você vai se achar. Se você gosta, vai atrás do que você gosta e é isso. Eita.
Cadê a roleta daí?
Eita, vem aí.
Meu Deus.
Bianca adora isso.
Que medo. Dá um efeito. Eita, máximo de animais.
Máximo de animais que vocês conseguirem falar em 30 segundos.
A gente pode falar juntas ou é uma contra a outra? Vamos lá, vamos fazer regras.
Pode ser junto.
Tá.
Esperar só a Bianca soltar o cronômetro.
Vou falar todos os setores, que a gente fala vários.
Não precisa necessariamente ser só... Giovanni.
Mas a gente tá falando de raças também, porque eu gosto de começar a chinar.
Não, aí também não.
É espécie.
Tem que deixar as regras claras, eu sou competitiva.
Isso não é fácil.
A gente fala 30 mil aves aqui.
Ok.
Espera aí, Anca soltar o cronômetro.
Foi? Carcará, gavião, falcão de coleira, periquito, papagaio, jiboia.
Jabutipiranga, jabutitinga.
Pombo doméstico.
Saruê.
Saguí,
de tufo branco, saguí de tufo preto.
Martim pescador.
Macaco prego, macaco da noite, mico de cheiro.
Tigre d'água.
Flamingo,
urubu.
Quantos, Bianca? 21.
Olha aí.
A gente não ganhou do 23, mas foi 21.
Que diabo de som é esse?
É o meu?
Não. É o meu?
Provavelmente deve ser um desses tons. Parou.
Vai explodir.
Parou. Esse bando de
nossa,
que
tensão.
Também.
Eu esqueci todos os bichos. Agora é pombo.
A memória fica assim.
Exatamente, foi descontraído.
Difícil.
Queria agradecer. Espero realmente ter visto vocês crescer. Cresça muito.
Muito obrigada.
Porque eu acho que é uma área que realmente é nova.
Uhum.
A gente tem não só o crescimento da cidade invadindo a área.
Sim.
Teoricamente não deveria invadir.
Uhum.
A gente acaba tendo muito trauma mesmo. Sim. A gente tem o crescimento desses pets não convencionais que também abre um leque de opção para vocês.
Com
muito
certeza.
Grande. Eu queria agradecer a presença de vocês.
A gente que agradece. É uma honra estar aqui.
A gente nem acreditou quando a gente recebeu o convite.
Porque eu acho que realmente é uma área nova. Eu acho que é uma área que vale a pena a gente trazer informação de
com
que
certeza.
É uma área possível,
uhum.
Que vai ter que ralar pra cacete, mas
sim,
é uma área possível.
Mas é possível.
Mas é possível.
É.
Né, dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil, vídeo, internet, marketing, curso, tem uma sala com chroma key legal, ali dá pra montar videoaula, dá pra montar do jeitinho que vocês quiserem. Tem uma equipe espetacular que nem a minha. Né, Bianca?
Galera que é incrível, gente.
E dizer que é isso. E até semana que vem.